Mais uma vez nos colocamos diante da mesa do Senhor. 47 anos de Betel, 47 anos mensalmente celebrando a ceia do Senhor. E a cada momento de ceia, nós estamos vivendo um momento diferente. Emocional, psicológico, espiritual, fisicamente falando. Como igreja, particularmente, nenhuma ceia é igual à outra. Estar diante da mesa, queridos, é celebrar aquilo que o Senhor deixou para nós como ordenança. É celebrar aquilo que o Senhor deixou para nós como oportunidade. É celebrar aquilo que o Senhor deixou para nós como motivo de alegria, de honra. Por que honra? Porque para quem merecia a morte, porque para quem estava condenado à morte por causa do seu pecado, comer do pão e beber do cálice é dupla honra de Deus, porque agora nele, Jesus, estamos salvos. Nele, Jesus, nosso nome está escrito no livro da vida. Nele, Jesus, temos esperança e futuro. Nele, Jesus, temos paz. Eu poderia buscar na palavra mil textos diferentes para esse momento, mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, no Salmo de número 119. Esse é um salmo que para mim é muito especial e é muito particular. E dentre todos os versos, na estrutura desse salmo, que é única, nenhum outro salmo tem a estrutura que este tem. O salmista, a partir do verso 57 até o verso 60, faz algumas afirmações que diante da mesa nós precisamos fazer. Diante do Senhor da mesa nós precisamos declarar assumidamente como nossas afirmações. O salmista diz: Tu és a minha herança, Senhor. Prometi obedecer às tuas palavras. De todo o coração suplico a tua graça. Tem misericórdia de mim conforme a tua promessa. Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. Queridos, nós temos ouvido 1 milhão de vozes aos nossos ouvidos todos os dias. Gente falando de toda maneira sobre muitas possibilidades de relacionamento com Deus, de vida com Deus, de vida sem Deus. E alguns têm assumido a possibilidade de viver sem Deus. Eu não preciso de Deus para viver. Eu tenho meu emprego, eu tenho meu salário, eu tenho saúde, eu tenho a minha casa, eu tenho as coisas que conquisto com o meu dinheiro. Para que eu preciso de Deus? Essa mesa responde: porque Ele me ama, porque o seu amor em Cristo Jesus me constrange, porque Ele é a minha herança. Ainda hoje pela manhã falávamos sobre herança. A minha herança, que ninguém vai roubar, que ninguém vai macular, é Jesus. É a promessa feita em Jesus, através de Jesus. É interessante que, ao mesmo tempo em que o salmista declara que o Senhor é a sua herança, ele diz que no seu coração prometeu obedecer às palavras desse Senhor todo o tempo na sua vida. Não nos faltam ofertas de ensinos, palavras que aparentemente são de muita sabedoria. Ainda essa semana eu estava passando por um canal à busca de uma notícia e me deparei com um filósofo brasileiro que, brincando com o seu entrevistador, com o seu interlocutor, dizia que, pelo jeito, o Brasil está numa crise, porque é a primeira vez na história desse país que um filósofo é pop, que um filósofo é popular, que um filósofo está na mídia. E hoje nós temos alguns filósofos na mídia. Não vou citar nomes, não há necessidade, mas estão na mídia, estão falando o que pensam, e infelizmente tem muita gente ouvindo e acreditando e seguindo o que esses homens da filosofia estão declarando. Ainda que o que digam contrarie a palavra de Deus, ainda que o que digam contrarie os ensinos de Deus, eles têm guardado esses ensinamentos. O salmista não. O salmista diz: eu vou obedecer às tuas palavras. Por quê? Porque ele entendia, porque nós entendemos que a palavra ou as palavras de Deus são espírito e vida. Que a palavra de Deus não vem para nos causar dano, mas para nos trazer futuro e esperança. A palavra de Deus está acima da palavra dos médicos. Os médicos dão um diagnóstico, o Senhor vem, põe a mão e a coisa muda, e muda radicalmente. Porque Ele é Deus, a Ele pertence o poder. Na mão dEle e no coração dEle, você vai encontrar a autoridade necessária para confiar a sua vida aos cuidados dEle. Estamos diante da mesa porque confiamos nEle. E ainda assim, somos bombardeados o tempo todo com alternativas para deixar de confiar ou deixarmos de confiar em Deus e confiarmos nos filósofos da vida, nos pensadores da vida, naqueles que estabelecem pelos seus ensinos novas opções de caminho. Por mais abrangente que seja a ciência da filosofia, da sociologia ou qualquer outra área do conhecimento humano, nada se compara ao conhecimento de Deus, a grandeza da sabedoria de Deus, a perfeição da instrução de Deus, a santidade do sentimento do Altíssimo ao nos orientar para a vida, aqui na eternidade, é óbvio. O salmista diz: de todo o coração suplico a tua graça. Poucas vezes no Velho Testamento a palavra graça aparece, essa é uma delas. De todo o coração suplico a tua graça, o que eu não mereço, mas eu sei que o Senhor pode me dar, eu suplico, porque o Senhor é a minha herança. Eu não tenho tesouro mais precioso que o Senhor, eu não tenho bem mais precioso que o Senhor, eu não tenho palavra que valha mais na minha vida que a tua palavra. Então, de todo o coração eu suplico a tua graça, porque eu preciso dela para viver, para continuar existindo, para abençoar e ser abençoado, para aprender a andar em santidade de vida, porque os caminhos do Senhor são caminhos de santidade. Nossos caminhos nem sempre são santos, nossos pensamentos quase nunca são santos, nossas palavras raramente são santas, mas Deus é santo o tempo todo. Não há como não ser plena, completa e absolutamente santo. O Senhor tem na sua natureza a santidade. O salmista pede: tem misericórdia de mim. Por quê, querido? Por que você acha que o salmista pede misericórdia? Porque ainda que o Senhor seja a sua herança, ainda que ele tenha estabelecido o compromisso de obedecer à palavra do Senhor ou às palavras do Senhor, ainda que ele continue suplicando a graça do Senhor com todas as suas forças, ele permanece pecador. Ele continua pecador. Ele continua indigno. Por mais que tente, volta e meia desobedece. Por mais que se esforce, volta e meia ele falha. Por mais que busque, volta e meia ele não acha. Porque está buscando no lugar errado, da maneira errada, talvez no tempo errado, mas há algo errado. Ele diz: refleti em meus caminhos, parei para pensar na minha vida, parei para avaliar tudo que eu tenho feito, para considerar os desejos do meu coração. Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Depois de olhar para a minha vida, depois de avaliar, eu percebi que eu ainda estou muito longe do Senhor. Meus pés me levam para longe, meu coração se inclina para outro, minha mente busca alguma coisa que não está no Senhor. Então decidi voltar. Eu decidi voltar os meus passos para os teus testemunhos. Por quê? Porque esses testemunhos não falham, não faltam. Ele é fiel. Os nomes de Deus na Bíblia declaram toda a fidelidade de Deus, toda a justiça de Deus, toda a bondade de Deus, toda a grandeza de Deus, toda a disponibilidade de Deus, toda a generosidade de Deus. E ele para e olha para a própria vida e: não, não está certo, não está bom, Eu preciso de algo mais, eu preciso do melhor, e o melhor é o Senhor. Vir à mesa é vir ao melhor que você pode encontrar na sua vida. O pão é pão, o cálice é suco de uva, mas representam o corpo ferido do Cristo que morreu por nós, o sangue que foi derramado, que foi vertido para que nele fôssemos lavados e perdoados. Uma experiência de regeneração, justificação, que tem continuidade na santificação, que aguarda a glorificação. Aleluia! Eu não sei em que estágio você está. Na glorificação, eu creio que não. Jesus ainda não voltou. Você não foi chamado à presença dele. Então, muito provavelmente, eu desejo isso, você esteja no estágio da santificação. Vir à mesa e comer do pão é celebrar com o único que pode santificar a sua vida, perdoar os seus pecados, endireitar os seus caminhos, firmar os seus passos, estabelecer os seus pensamentos, guiar os seus sentimentos, renovar a sua mente. Mas ainda assim nós somos tentados o tempo todo a nos voltarmos para quem não é Deus, para as muitas vozes que ecoam nos nossos ouvidos, repito esse argumento. Mas é no meio dessa tentação de voltar que o salmista diz: eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. Quando um modelo, um artista, alguém entra na passarela, os flashes brilham, e a tendência é se encantar com as luzes, o brilho dos flashes. Quantas vezes a gente se encanta com os aplausos que recebe, com os elogios? Não faltam para nos distrair, para nos desviar. Não falta um tapinho nas costas para dizer o quanto você, eu, nós somos bons nisso ou naquilo. Os elogios nem sempre são uma estratégia de Deus. Muitas vezes são estratégia de Satanás, para que haja vaidade, e com a vaidade a soberba, e com a soberba o desvio. Quantas vezes você pensou em desistir do caminho que é Jesus Cristo? Quantas vezes você achou o seu fardo pesado? Quantas vezes você se deparou no meio dos sofrimentos da vida dizendo a si mesmo: eu não aguento mais, eu acho que não dá para continuar? Quantas vezes você se viu dizendo: mais essa? Já não basta tudo que eu passei, ainda tem mais essa? Mais uma na minha coleção? Querido, o salmista estava na mesma situação, mas ele disse: eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. Ele poderia muito bem parar e começar a ouvir as outras vozes, ou continuar ouvindo outras vozes. Ele poderia voltar para dentro de si mesmo, em meio às suas tristezas, decepções, frustrações, e fazer como os judeus praticavam já, com um ato banal: se cobrir de cinzas, vestir-se de sacos, e no meio da rua sentar e chorar, prantear a sua dor e a sua miséria, como sendo o mais desgraçado da humanidade. E desgraçado não é ofensa, o desgraçado é o que caiu da graça, é o que perdeu a graça, é o que está longe da graça. Qualquer um de nós poderia fazer isso, queridos, mas que resultado, que lucro, que bênção, que vitória viria dessa atitude? Muitas vezes eu paro para olhar para a minha vida e passo para fazer uma retrospectiva de tudo que já enfrentei, e sabe qual é o resultado? No final, eu dou graças a Deus, porque em algum momento ele me permitiu não hesitar e me apressar em voltar aos seus caminhos. Ele sempre está disponível. O Senhor dessa mesa está sempre disponível para mim e para você. Eu gosto de pensar nele como alguém de mãos estendidas constantemente. Eu gosto demais do texto onde o próprio Jesus diz: venham a mim, vocês que estão cansados, Mateus. Vocês que estão aflitos, venham a mim. Vocês que já perderam o encanto e a esperança da vida, venham a mim. Vocês que já não suportam mais tanta pressão, venham a mim, aprendam comigo. Meu fardo é leve, meu jugo é suave, aprendam comigo. Venham, venham. E as mãos estendidas são as mãos que acolhem, são as mãos que envolvem, são as mãos que trazem segurança, que trazem proteção, que nos ajudam a ficando firmes, agora por causa dele, continuarmos a caminhada nos mandamentos, nas palavras e nos caminhos do Senhor. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que anda o seu coração, eu não sei que batalhas você tem enfrentado, quantos gigantes têm se levantado todos os dias e quantos você tem que derrubar todos os dias. Eu sei de uma coisa: eles só vão cair no nome de Jesus. Você só vai vencer no nome de Jesus. Você só vai chegar ao fim por causa do nome de Jesus, lavado no sangue de Jesus, restaurado por aquele que teve seu corpo dilacerado, covardemente ferido por causa dos nossos pecados, aquele que o profeta chama de ferido de Deus. É nele que nós encontramos a nossa esperança e o nosso futuro. Ele é a nossa herança, ele é a nossa graça, ele é o nosso caminho. Dele, por ele e para ele nós vivemos e existimos. Se não tem sido assim na sua vida, querido, você está jogando a vida fora. Membro da igreja ou não, está jogando a vida fora. Tendo entregue ou não o coração a Jesus, está jogando a vida fora. Porque o tempo está passando. O tempo é a matéria-prima da vida. O tempo não para. O tempo não volta. O tempo é cruel. O tempo corre. Eu me sinto recém saído daquele batistério. Parece que acabei de fazer os batismos. Mas já passou uma semana. Já passou uma semana. Porque o tempo não para. Não desperdice a sua vida. Não jogue fora a oportunidade que Deus, o nosso Deus, está dando para você de continuar, de perseverar, de persistir, de não desanimar, de não se entregar. Eu convido você a vir à mesa. Eu convido você a comer do pão e beber do cálice. Mas como farei isso, pastor? Tendo paz no coração, diante de Deus. Diante de mim, vale nada. Diante de qualquer membro da igreja, vale nada. Mas Deus sonda e conhece o seu coração. Deus prova e examina a cada um de nós. Convido você a comer do pão, honrando o nome do Senhor e celebrando a vida abundante aqui e eterna na presença dele, garantida pelo corpo ferido. Convido você a beber do cálice, recordando o sangue derramado, um sangue inocente, para que nós fôssemos completamente perdoados, absolutamente isentos de qualquer acusação ou culpa. E é interessante, queridos, porque a nossa inclinação é sempre buscar alguma coisa que nos acuse, sempre desejar e fazer alguma coisa que nos condene diante de Deus. Enquanto isso, o amor de Cristo, que nos constrange, trabalha para nos atrair a ele e ao seu sangue, para que, lavados nesse sangue, sejamos perdoados dos nossos pecados. A decisão não é de Deus, a decisão não é da igreja, a decisão não é do pastor da igreja, a decisão é sua, é minha, é pessoal, é individual. Aonde você estiver, em que tempo for, você é convidado a permanecer sempre na presença do Senhor desta mesa. Me lembro do salmista, no mesmo salmo, onde ele pergunta: como manterá o jovem o seu coração puro? Permanecendo na presença de Deus, guardando a palavra de Deus, lembrando do texto que vai do verso 57 ao 60 do Salmo 119. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te ajude, para que você possa fazer suas as palavras do salmista, para que você possa viver à medida do sentimento que o salmista guardou no coração, não copiando, não replicando, não imitando, mas tendo o mesmo sentimento que o salmista diante de Deus, fazendo como Paulo nos instrui, vivendo a nossa vida aqui, guardando o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Filho do Altíssimo, achando assim graça, achando assim misericórdia, achando assim a cada dia a bondade de Deus. Quero convidar você a comer do pão e beber do cálice. Mas antes, Quero convidar você a orar e confessar os seus pecados. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, por não discernir o corpo do Senhor, diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e acerte a sua vida com Deus. Ah, pastor, tem muita coisa para acertar, não vai dar tempo. Continua pensando assim, você vai ver onde vai parar. O tempo está passando, está escorrendo como a areia de uma ampulheta. O tempo não volta, o tempo não para. E enquanto isso, a justiça do Altíssimo continua à sua disposição. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora é com você, só com você e Deus. Você e Deus, em nome de Jesus.